Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Queridos, eu encerrei a exposição do livro de Abacuque e faltam agora poucas semanas até terminar o ano, junto com o próprio retiro da semana que vem. Então eu não iniciarei a exposição de um novo texto, de um livro bíblico, só vou fazer isso quando virar o ano. Mas quero, numa exposição temática, pensar com os irmãos sobre o deserto. O deserto como um lugar de fartura. Meditar como, no deserto, nós podemos conhecer o agir de Deus. O meu propósito com essa exposição é ajudar a igreja a conhecer um pouco mais do agir de Deus através de experiências que personagens bíblicos tiveram no deserto. Você já parou para pensar na quantidade de personagens bíblicos que não só atravessaram literalmente um deserto, mas que ali receberam de Deus muita atenção, muita correção e oportunidades de mudança para a vida? O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado e o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. E essa vai ser, Deus permitindo, minha última mensagem dessa série. Há muitas personagens no Antigo e Novo Testamento em que, por meio do deserto, aprenderam a conhecer melhor o Senhor. Quero aplicar isso à nossa vida, de que o deserto, como uma metáfora de escassez e provações, não impede o agir de Deus. Antes, é um lugar onde podemos aprender algumas das melhores lições de nossas vidas. Se nós entrevistássemos Moisés no final da vida, por certo, ele testemunharia do que foram os 40 anos no deserto. Se nós conversássemos com outros, como veremos aqui, nós vamos perceber que ali Deus vai lapidar, vai curar, vai formar, vai renovar. Aquele lugar árido de escassez é uma boa oportunidade do mover e agir de Deus. Nos últimos, principalmente, 30 anos, a teologia, e eu vou falar só da brasileira, foi estragada pela teologia da prosperidade, por falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores que transformaram Deus num servo, o obrigando a ter que abençoar pessoas. E por causa dessa heresia que a maioria daqueles que se chamam evangélicos pregam, às vezes há um grau de resistência nossa em pensarmos no cuidado diário, pessoal e prático de Deus, que ainda cura, que abençoa, que restaura. Deus continua cuidando como Senhor e não como servo, como a falsa doutrina ensina. Então, nesses dias, se infelizmente você tem permitido encher sua mente com má doutrina, você vai nos ouvir falar sobre um Deus que cuida. E essa não é uma teologia da prosperidade, porque ele não é obrigado a fazer isso, como a heresia o obriga. Mas ele faz porque é um Deus de amor, bondoso e interessado nas nossas vidas. E é dessa perspectiva que algumas narrativas que nós vamos olhar durante as mensagens que eu pregarei agora até o fim do ano e no começo do próximo ano. Então vamos orar e colocar esse tempo diante do nosso Deus. Senhor Deus, tantas vezes durante a nossa vida nós nos encontramos em situações adversas, situações que são comparadas à escassez que se pode encontrar em desertos. O nosso desafio em momentos como esses é encontrar o Senhor. O nosso desafio é termos nossas mentes, nossos corações conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Nosso desafio é que a meditação da palavra do Senhor possa nos trazer as convicções necessárias de quanto o Senhor é presente em nossas vidas. Queremos ouvi-lo neste momento. Queremos ver o Senhor em nossas vidas quando nossos dias são penosos. Para isso, Pai, nos edifica na Tua palavra. Nos fortaleça na Tua presença. Nos transforme no Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sabe qual é o maior deserto que existe no planeta Terra? O maior deserto que existe no planeta Terra não é árido como estamos acostumados a pensar em deserto. É a Antártida. O maior deserto do mundo. Uma área com cerca de 13, quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Um continente frio, seco, alto, ventoso, desconhecido. A evaporação na Antártida é maior que a própria chuva. Um lugar de um nível de aridez que não estamos acostumados. 10% de toda a superfície da Terra. 1,6 o tamanho do Brasil. Eles, por causa dessa condição, têm uma população muito sazonal, uma média de apenas 4 mil pessoas. No verão. E no restante do tempo, cerca de 800 pessoas, que normalmente são cientistas, que estão trabalhando lá. As condições de vida num lugar como esse é quase impossível para o ser humano. De fato, o risco que há de alguém pousar lá é sempre muito maior, o risco de dar errado do que dar certo, por causa dos ventos e das condições daquele lugar. A chance de uma pessoa viver isolada num deserto como esse é colossal. A chance de uma pessoa experimentar o desespero de solidão num lugar como esse é gigantesco. Pensa para nós que nascemos e crescemos em lugares populosos. Eu sou nascido em Guarulhos. 1.300.000 pessoas. Tem tanta terra vazia no Brasil e todo mundo quer morar no mesmo lugar. Um em cima do outro, literalmente. Se você mora no Aquários, você tem aquela sensação de sufocamento, não é? As ruas são estreitas. Um prédio de janela em frente ao outro. Aí você olha para o banhado, tanta terra vazia, mas todo mundo morando junto, um em cima do outro. O deserto não é assim. O deserto é um lugar em que estar isolado e sozinho é o mais comum. E o isolamento, a solidão, o desespero é muito grande. Quando a gente pensa no deserto como um local, locais inóspitos como o deserto causam desespero, desesperança. Mas essas adversidades em lugares como esses, de condições como essas, não impedem o agir de Deus. Imagina alguém perdido no deserto do Saara ou lá na Antártida. Você olha para os lados e você não tem uma referência geográfica. Você, dependendo da condição de clima, não consegue nem enxergar qual é o lado do norte e sul. E o desespero, em momentos como esses, bate muito forte. Nós não temos nenhuma experiência de nenhum personagem bíblico na Antártida, mas em alguns outros desertos, sobretudo no Oriente Médio, no norte da África. E os lugares são tão inóspitos quanto e tão desesperadores quanto. Mas Deus, na sua sabedoria e soberania, ao longo da revelação bíblica, usou esse lugar como lugar de bênção. Como um lugar de fartura, quando isso seria inesperado. Eu quero começar convidando você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Deixa aberta, nós precisamos olhar um contexto. E quero começar essas mensagens olhando para uma história interessante, intrigante e, ao mesmo tempo, muito rica para as nossas vidas. Nós vamos olhar para dois trechos do capítulo 16 e do capítulo 21, mas precisamos de um contexto, e o contexto, de fato, está no capítulo 15. Então, antes de entrarmos na leitura do 16, capítulo 15 de Gênesis, versículos 1 a 4. Depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? A libertação de Ló. Lembra que alguns reis firmaram uma aliança e Ló foi preso e Abraão intercede por ele e aí Deus o liberta. O próprio Abraão, então, vai se encontrar com o rei de Salém e vai entregar o seu dízimo. São esses os acontecimentos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a um servo nascido a mim: não me concedeste descendência. E a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O tempo está passando. Nessa ocasião, Abraão tem 75 anos. Ele e Sara já estão com a idade avançada e eles não tiveram filhos. E quando Deus manda ir para a Terra Prometida, lá em Gênesis 12, Deus diz para Abraão que faria da sua descendência a sua própria nação na Terra e que os abençoaria. Mas o tempo passou e Abraão continua sem filhos. Passa-se, então, 10 anos e nós vamos para o capítulo 16 de Gênesis. Entre o que Deus fala para Abraão no capítulo 15 e o começo do capítulo 16, nós temos 10 anos de intervalo. E os versículos 1 a 4 do capítulo 16, nós lemos assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Abraão não espera o filho da promessa e, em acordo com sua esposa, eles têm um filho ilegítimo. E só um parênteses aqui de uma coisa que semana passada eu ouvi e faz todo sentido. Quando um casal faz acordo na Bíblia, dá errado. Adão e Eva fizeram um acordo para desobedecer a Deus. Até hoje a gente se dá mal por causa disso. Abraão e Sara fizeram um acordo desobedecendo a Deus. Aí vem a guerra lá. O Ananias e Safira fizeram um acordo. Morreram na hora do culto. Qual é a moral da história? Cuidado com os acordos que você faz como casal. Esses acordos são meio perigosos. Pelo menos quando ele vai contra a palavra do Senhor. Fizeram um acordo. E surge na história Agar, e eu vou chamá-la assim porque a tradução aqui está assim, mas o certo seria Hagar. Agar era uma serva egípcia de Sara e mãe do filho primogênito de Abraão, a mãe do Ismael. Provavelmente, quando Abraão e Sara passam pelo Egito e voltam depois para Canaã, eles trazem ela como sua serva. E ela vive na casa deles. É interessante que o seu nome, literalmente, o nome hebraico Hagar, significa fugir. Tem um paralelo com a própria história. O nome dela não aparece no Alcorão, mas pela própria tradição, como mãe de Ismael, ela é a matriarca desses descendentes de Abraão, que lá no sexto século da era cristã vai surgir a religião islâmica. Uma história que em si não é boa por causa da impaciência de Abraão e Sara. Por causa do seu desejo de terem filhos e não poderem ter filhos. Por causa do seu acordo em tentar resolver do seu jeito este problema. E então surge o deserto na nossa história. Versículos 5 e 6. Lembra como terminou o versículo 4? A Agar teve um filho. E quando o filho nasceu, como Sara reagiu? Sara, vendo que havia concebido, ela desprezou. E agora um conflito entre essas duas mulheres. E Sara vai até Abraão e diz assim para ele: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Conflito conjugal. Abraão, você é culpado por isso. Aí você lê o texto e diz: mas foi a Sara que deu a ideia. Mas num conflito conjugal, quem está disposto a admitir o próprio erro? Essa é a natureza do conflito conjugal. O culpado é sempre o outro. Ela continua: eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu então a Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então, o deserto surge num contexto em que Sara, ela exige de Abraão uma posição. Abraão, resolve esse problema. Lembra-se que quando Abraão está vivendo, nós não tínhamos a lei de Moisés. De fato, Abraão existe centenas de anos antes de Moisés e da lei de Moisés. Mas já nos dias de Abraão, existia o código de Hammurabi. Um código mesopotâmico que tinha uma série de leis e instruções de vida social. E é bem provável que quando Abraão diz a Sara: julgue o Senhor entre mim e ti, ele esteja usando aquela conduta orientada lá no código de Hammurabi para que a própria esposa desprezada não vendesse a serva, mas a marcasse como uma escrava. E há uma possibilidade, pelo menos a histórica contextual, que Agar foge para que isso não acontecesse. Já que Abraão nasceu e cresceu na Mesopotâmia Antiga e depois ele vem para Canaã. Mas o que nós temos no texto é que o versículo 6 nos mostra que Agar fugiu da presença dos seus senhores, do Abraão e da Sara. E o verbo usado para fugir aqui, ela é uma expressão hebraica que fala que ela fugiu com pressa, ela saiu correndo. Ela não ficou enrolando quando ela viu o que estava acontecendo. E o verso 7 nós lemos assim: e tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, onde nós encontramos Agar no deserto. Ela foge e é encontrada junto à fonte no caminho de Sur. Se você olha no mapa, eles estão lá em Hebrom, no sul do que nós temos como referência Jerusalém. Não existia Jerusalém nesse momento como Jerusalém nesse momento da história. Mas só para você entender, ali na região de Hebrom. E ela é encontrada pelo Senhor lá no deserto, junto no caminho de Sur. O que significa? Ela estava voltando para casa. Ela estava fugindo e voltando para o Egito. Fugindo da presença do seu Senhor e voltando para casa. Esse contexto da nossa história nos mostra ela numa situação difícil entre os seus patrões. É quase certo, o texto não diz, mas ela não tinha o direito de negar ao pedido de se deitar com o chefe, com o patrão. Ela era uma serva, uma escrava. Ela tinha que obedecer. Mas a sua conduta é duvidosa no sentido de que quando ela teve o seu filho, de alguma forma o seu coração foi contaminado por alguma soberba, por se considerar superior à patroa nesse sentido, por ter engravidado. Porque o texto diz que elas agora têm um problema. E mais à frente nós vamos ver que esse problema se torna maior. E é claro que o elo mais fraco sempre é o que fica no prejuízo. Ela é humilhada e ela foge da casa de Abraão. O que esse cenário diz para a gente acerca do lugar em que ela é encontrada e a condição dela? O deserto é um lugar de desespero. Ninguém deseja estar lá. A não ser que tenha todas as condições de cuidado e proteção. As duas únicas vezes que eu estive no deserto foi dentro de um ônibus com ar-condicionado, que o máximo que aconteceu naqueles 80 quilômetros atravessando o deserto da Judéia, que a gente ficou sem o sinal do Wi-Fi que o ônibus tinha. Então eu não sei dizer o quão desesperador é estar num deserto sem condição de proteção e cuidado. Normalmente fugindo. Mas foi o lugar que ela foi encontrada. O deserto, como uma metáfora, representa um ambiente de conflito pessoal. Uma desordem interior. Aquele tipo de pensamento, sentimento que a gente não consegue compreender. Nós temos uma escrava egípcia que está fugindo, encontrada no deserto com um bebê. Que hora que ela chegar em casa, ela vai ter que explicar aquele bebê. E ter que cuidar dele agora numa condição que não é a normal. Com isso, e a partir disso, eu quero aplicar e pensar que o deserto, um lugar de desesperança onde Deus nos vê. A situação é desesperançosa. Em certa medida, desesperadora. As respostas humanas para essa condição não são respostas favoráveis. Se nos encontrássemos com Agar ali naquela fonte de água e disséssemos qual é o seu plano, ela chorando e olhar para nós e dizer que plano? Não tenho ideia do que fazer. Não sei o que vai ser da minha vida.
O deserto como uma metáfora, ele é uma boa representação de uma desesperança. Mas como nós veremos na sequência da narrativa, é um lugar onde Deus nos vê. Por que eu estou começando a nossa série com a história de Agar? Primeiro e obviamente, porque ela esteve no deserto e foi vista por Deus no deserto. Mas também porque é a única mulher em todo o Antigo Testamento a ter encontro com Deus e não com um anjo em si. Você não vai encontrar nenhuma outra mulher experimentando uma teofania e recebendo a atenção de Deus. Eu não vou entrar nos debates teológicos e históricos pertinentes até a essa situação, mas eu quero olhar o tratamento de Deus para com ela e como a atenção recebida da parte de Deus para a vida dela tem lições preciosas para nós. A primeira atenção que ela recebe de Deus é que Deus vê aquele que ninguém mais vê. O final do verso 6, ela foge humilhada. E o verso 7 diz que, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Porque eu entendo que não é um anjo simplesmente, mas uma própria manifestação do Senhor. Porque mais à frente, no verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. E a palavra para Senhor aqui não é de um anjo. E ela invoca o nome do Senhor dizendo: Tu és Deus que vê. Quando alguém, numa aparição nas Escrituras, confundiu a aparição com Deus e não era Deus, foi corrigido. Mas aqui não há uma correção. Deus vai a ela e Deus a socorre. Ela está fugindo da casa de Sara, humilhada, desprezada, perseguida. Correndo o risco, talvez, de morte. Mas há alguns elementos a mais aqui no nosso entendimento. O verso 8 diz que ela era uma serva de Sara. Humanamente falando e socialmente falando, que importância tinha Agar? O nome dela nunca apareceria na revista Forbes. Ela não ia conseguir muitos seguidores na rede social por ser uma serva egípcia de Abraão e Sara. Quem era essa mulher? Como até hoje, alguém que a sociedade despreza ou desprezaria. Alguém sem importância. E como até hoje, muitas vezes se diz assim: por que Deus daria atenção para uma pessoa como essa? Graças a Deus, Deus não pensa como nós. Deus nunca olhou a conta bancária de ninguém para dar atenção. Deus nunca olhou as letras antes do nome de ninguém para dar atenção. Deus nunca perguntou onde a pessoa nasceu, se aquela cidade era importante ou não para dar atenção. Deus encontra uma mulher no deserto, desprezada, humilhada e com medo, no desespero, e dá atenção para ela. Deus a chama pelo nome, Agar, serva de Sara. Deus, quando chega diante dela, quis que ela soubesse que quem estava falando com ela a conhecia. A chama pelo nome. Eu conheço a sua história. Eu sei por que você está aqui neste momento. Deus socorreu aquela mulher no deserto. Isso me faz lembrar de Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele é onipresente. Podemos nos esconder de pessoas, mas Deus nos vê. Podemos passar desapercebido de muitas pessoas, mas não de Deus. Podemos ser desprezados por aqueles que deveriam ser responsáveis por cuidar de nós, mas Deus vê aquele que ninguém mais vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Queridos, eu creio que Deus continua vendo nossas aflições. Você crê nisso? Porque Ele é um Deus pessoal. Não há em nossos dias, nem na revelação bíblica, nenhum texto que negue que Deus continua vendo nossas aflições. Nós não precisamos orar para Deus mandar anjo. Nada disso. Mas precisamos ir a Ele com essa convicção. Deus continua vendo as aflições dos seus filhos. E Ele não continua vendo as aflições de seus filhos porque seus filhos são melhores ou piores, mas simplesmente porque Ele, como um Deus amoroso, decide abençoar os seus filhos. Quem era Agar para Deus cuidar dela? Ela não sabia, Abraão e Sara não sabiam, mas Deus sabia. Deus sabia. Quando Ele decide cuidar, não importa. Não importa quem é e onde está. Ele vai cuidar e vai fazer. O Salmo 103 vai dizer: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, versículo 6. Versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Eu amo o verso 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque senão nós já teríamos sido eliminados da face da terra. Versículo 19 do Salmo 103, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo o que existe, Deus vê aquele que ninguém mais vê. Deus continua vendo nossas aflições e Ele não apenas vê a desesperança, mas socorre o desesperado. O Salmo 121, que iniciamos o culto lendo, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E qual é a resposta do salmista? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se eu elevo os meus olhos para o monte e espero que a circunstância me dê esperança, eu vou ficar mais desesperado ainda. Mas se eu consigo contemplar Deus, sua grandeza, bondade e poder, eu posso entender que o deserto é um lugar de desesperança, mas é um lugar onde Deus nos vê. Que o deserto é um lugar de desesperança para aqueles que não são conhecidos, que não são famosos, que socialmente não são importantes. Mas Deus pouco está se importando com o que os homens se importam. Se você chega num lugar com um carrão, todo mundo te trata de um jeito. Se você chega nesse mesmo lugar com um carro velho, o tratamento será diferente. É assim que o homem escravo do mal trata o próximo. Mas não é assim que Deus trata. Não é assim que Deus trata. Se você chega num lugar e diz que nasceu em determinada cidade, determinado estado, determinado país, tem um tipo de tratamento. Mas se você fala de outro lugar, tem outro tipo de tratamento. É isso que um coração escravo do mal faz no tratamento com o outro. Mas não é isso que Deus faz. Deus não tem problema algum de amar e cuidar do Abraão e, ao mesmo tempo, amar e cuidar da Agar. Problema algum com isso. Como uma metáfora, um lugar de desesperança, o deserto pode tirar a nossa tranquilidade, a não ser que a gente entenda que Deus nos vê mesmo em condições como essas. A primeira atenção que nós temos é que Deus vê aquele que ninguém mais vê. A segunda atenção recebida por Deus é que Deus vê aquilo que ninguém mais sabe. Ele não somente vê aquele que ninguém mais vê, mas ele vê aquilo que ninguém mais sabe. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Que ordem difícil. Ela fugiu com pressa porque ela ia ser maltratada por Sara. E Deus diz para ela: volta para casa. Volta para a casa de Abraão e de Sara. Volta para servir a Sara. E disse mais o anjo do Senhor, verso 10, multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Alguns milhares de anos se passaram desde aquele dia até hoje. Em qualquer lugar que você for no planeta Terra, você vai encontrar a descendência de Agar. Você vai encontrar árabes como povo, etnia, em qualquer lugar do mundo. E cada vez mais, fora do nicho onde eles cresceram. Deus disse algo que para ela era inconcebível. Aquela mulher estava fugindo sem saber quanto tempo ia sobreviver, com o risco dela e seu filho morrer e a sua história ser apagada. E Deus está dizendo: a sua descendência será multiplicada de uma maneira que você não pode entender. E continua verso 11. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Essa mulher grávida no caminho, ela e o seu filho, ela pronta para morrer, e o Senhor dizendo: você vai conceber essa criança, você vai ter esse filho, e ainda você vai colocar o nome dele de Ismael. Deus está controlando a história dela. Deus está dizendo que a usará para os seus propósitos soberanos. Eu tenho um propósito na minha atuação nas nações para redimir o homem. Eu estou controlando as nações para cumprir os meus planos na criação. E você, uma serva egípcia da casa de Abraão, faz parte dos meus planos. Que conversa é essa? Que história estranha. Agar não tinha a mínima ideia do significado disso. A gente lê isso hoje e a gente sabe o que aconteceu. Mas naquele momento ela estava só tentando sobreviver mais um dia. Tentando dar à luz. Deus usará Ismael para o cumprimento de seus planos sobre as nações. Verso 12, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Por alguns milhares de anos isso tem acontecido. E isso vai continuar acontecendo. E o anticristo vai chegar para tentar colocar paz entre a descendência de Ismael e de Isaac. E no processo final do retorno de Jesus Cristo, nós vamos ver que aquilo que Deus disse para aquela mulher naquele deserto vem se cumprindo por séculos e terá um desfecho, como Deus também revelou em outro momento. Mas ele diz no verso 12, eu ainda vou dizer qual é o nome que o menino tem que ter. Não pode ser o José, o Antônio, o Manuel. tem que ser Ismael. Porque Ismael significa Deus ouve. E isso em si é uma mensagem para nós. Deus está agindo em nossa história, mesmo quando não percebemos o dia a dia. Mesmo quando eu acho que é só mais uma segunda-feira corriqueira das minhas responsabilidades e atividades. E para mim, de fato, preso ao tempo, eu tenho que viver aquelas 24 horas e ser responsável com o que Deus me deu para fazer. Mas Ele estabeleceu um plano para as nossas vidas e o está cumprindo, mesmo quando a gente não entende tudo isso. Mesmo quando a gente não percebe os caminhos que Ele está trilhando para tudo isso acontecer. Deus refaz o nosso caminho em meio e por meio das provações. Você pode imaginar o quanto aprenderia de Deus se diante das suas provações, em vez de reclamar, você parasse para ouvir Deus? Em vez de murmurar, você se calasse e fosse ao Senhor para escutá-lo? Deus vê aquilo que ninguém mais sabe. A nossa história não é só a construção das nossas escolhas, mas, sobretudo, como Deus está usando as nossas escolhas para nos guiar no caminho que Ele tem para nós. O caminho traçado por Deus para as nossas vidas cumpre planos além de nossa própria existência. Provérbios 16, 1 a 4, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Versículo 4 de Provérbios 16, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Versículo 9 do capítulo 16, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aquilo que acontece conosco nos grandes eventos e na rotina diária está sob o plano de Deus para as nossas vidas, porque Ele vê aquilo que ninguém mais sabe. C.S. Lewis, no livro Anatomia de um Luto, ele vai dizer que o melhor talvez seja aquilo que menos entendemos. Enquanto escreve e abre o coração lidando com algumas lutas e emoções, com perdas, ele não diz que era fácil experimentar aquela dor, mas de que Deus tem planos muito além daquele momento. A sua luta hoje diz respeito a você, mas também diz respeito àquilo que Deus está fazendo. Na sua vida, na sua descendência. Eu sempre serei grato ao Senhor por ter salvado duas gerações antes de eu nascer e ter me dado o privilégio de ter nascido num lar cristão. Um privilégio do Senhor. Quando meu nono foi evangelizado, salvo e começou uma igreja na casa dele, lá em 1953, ele não tinha ideia de como Deus estava usando aquela história naquele momento para começar uma igreja. A igreja que começou na casa dele vai agora fazer 60 anos. Implantou outras 6 ou 7 igrejas, se eu não me engano, que estão implantando outras igrejas. Era só um missionário evangelizando uma família numa cidade dormitório, pouco importante no estado de São Paulo. E Deus tinha um plano para salvar aqueles e a geração seguinte. Alcançou meus pais, o Evangelho alcançou a minha vida, dos meus filhos, você é salvo, né, Isaac? Dos meus filhos, e agora influenciando meu neto. E se Jesus demorar para voltar, eu espero que aquilo que ele fez na minha vida possa ter uma história para a descendência que eu nem vou conhecer lá. Mas de que meu neto, meus netos, viu, Bela e Sara, meus netos, muitos netos e bisnetos, se eu puder conhecê-los, não sei, e depois, se Jesus não voltar, que aquela história que começou lá atrás, numa família simples, possa ser marcada lá na frente. Talvez a gente não entenda por que estamos vivendo isso, mas a nossa história não é só hoje. Deus já vinha e continua agindo, porque os nossos caminhos estão diante dele. O deserto, como uma metáfora de um lugar de desesperança, traz para a gente dor, traz para a gente sofrimento, traz lutas intensas, mas é um lugar onde Deus nos vê. A primeira atenção que aquela mulher recebe é que Deus vê aquele que ninguém mais vê. A segunda atenção é que Deus vê aquilo que ninguém mais sabe. E a terceira e última é que Deus vê a aflição pessoal do aflito. Versículo 11, como nós lemos, o anjo do Senhor disse: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O termo usado no versículo 13, ela invocou o nome do Senhor e disse: tu és Deus que vê, a palavra hebraica El Roi, o Deus que vê. Muito usado. Quero que você vá comigo para o capítulo 21. Sara volta para... Perdão. Agar volta para a casa de Sara. Continua convivendo lá. E nós temos, então, um intervalo entre o capítulo 16 e o capítulo 21 de 13 anos. Agora, Ismael tem 13 anos. E Isaac nasce. E os versículos 8 a 13 nos dizem assim, capítulo 21 de Gênesis 8 a 13. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, o texto não diz por que o Ismael, eu vou usar o termo daqui da área, está caçoando, bullying com o irmão caçula. Sei lá, vai com o Isaac, nasceu cabeçudo, que nem o meu. Meio torto, sei lá, né? Deus manda os filhos do jeito que vem, a gente ama, né? Vai com o Isaac lá, também era cabeçudo, é mal de Isaac. Ele que vai fazer o meu almoço hoje, é melhor eu parar, né? Não sabe, mas é um menino de 13 anos, tendo que lidar agora com um irmão caçula, só que o original. Essa é a diferença. O original. Verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, vai lá de novo reclamar com o marido, rejeita essa escrava e seu filho. Deus mandou Agar voltar, mas Sara não engoliu muito bem aquela história. Rejeita. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro, como com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão estava apegado a Ismael. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Ismael tinha 13 e dá trabalho. E o versículo 14, então, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beersheba. Agora, não é Agar que foge. Agora ela é expulsa. Foi mandada embora. E os versículos 15 a 19, nós a encontraremos no deserto novamente e a encontraremos sendo encontrada por Deus. Tendo acabado a água do odre, verso 15, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Não sabemos exatamente quanto tempo ela já estava caminhando no deserto, mas sabemos que tempo suficiente para que toda a provisão que ela tinha acabasse. Não tem mais comida, não tem mais água, e agora ela olha para o filho e tem certeza que eles morrerão de fome no deserto. Desespero. Desespero. E para não ver o filho morrer, ela se distancia dele e senta e chora de desespero. Mas o verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E se nós estivéssemos lendo isso em hebraico, o que significa Ismael? Deus ouve. E Deus ouvindo a voz do menino, o Ismael. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ninguém sabe onde vocês estão. Ninguém está vendo vocês. Ninguém virá para acudi-los. Mas eu ouvi o seu choro e ouvi o choro do menino. Eu ouvi e vi a aflição de vocês. Versículos 20 e 21. Eu vou ler do 18, continuar lendo. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Queridos, se Deus prometeu cuidar, tenha certeza de que Ele não esquece suas promessas. Quando Deus encontra Agar a primeira vez lá no deserto, Ele manda ela voltar para a casa da sua senhora e diz assim, eu estou cuidando de vocês e eu tenho um plano para a vida de vocês. Você conceberá este menino. Se Deus prometeu cuidar, tenha certeza de que Ele não esquece suas promessas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que nós não descansamos nessa promessa e nesse salmo? Porque antes de irmos a Deus, a gente faz 10 ligações diferentes. Se esse não resolve, 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 ah, então eu vou a Deus. Então eu vou a Deus. Vá a Deus, abra o seu coração, diante das suas aflições, chore diante dele
E se o seu choro é por causa de uma resistência e dureza de coração, deixa ele te corrigir. Não saia da presença dele enquanto ele não te corrigir. A dureza do coração, e ele vai te trazer de volta. Se Deus prometeu cuidar, tenha certeza de que ele é poderoso para agir mesmo quando a situação for desfavorável. Se a gente continua lendo o Salmo 121, ou lembrando a leitura dele, o verso 3 diz: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Sempre alerta. Quando eu era criança, eu memorizei esse salmo. E eu me lembro de tantas vezes indo dormir e pensando que Deus estava sentado numa nuvem, balançando os pés para fora e me olhando enquanto eu dormia. Porque o salmo diz que Deus não dorme e ele fica de vigia. E lembra que eu sou de uma geração que a música de ninar é Nana Nenê, que a cuca vai pegar. Boi, 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 boi da cara preta. Era assim que acalmavam as crianças na minha geração. Então eu precisava da figura de Deus olhando por mim. Porque era assim. A gente ama os nossos avós, né? Mas eles eram meio doidos. Como nós concluímos essa mensagem? Como vocês perceberam, meu objetivo é ser bem devocional. Para podermos conhecer melhor o agir de Deus através de experiências extremas, tantas vezes. Eu sei que cada um de nós faz de tudo para evitar uma experiência de escassez e de provação. Mas também tenho certeza que quando aprendemos a olhar para um Deus que tudo vê, o nosso maior medo não será do tamanho da provação, o nosso maior medo deveria ser do tamanho da incredulidade. Passar por um período de aparente desamparo na vida deve causar um tempo de total reflexão sobre a vontade de Deus. Eu posso não entender tudo o que ele está fazendo hoje, mas enquanto eu o conheço, eu posso ter a tranquilidade de que não existe só o hoje no plano de Deus. De que ele está conduzindo a minha vida e a minha história porque ele tem um plano. A tranquilidade, queridos, não favorece nossa saúde espiritual. São as provações que melhor forjam o caráter do salvo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que ele chamou, daqueles que ele ama. Porque ele está formando o caráter de Cristo em nossas vidas. O deserto, como uma metáfora de escassez e provações, não impede o agir de Deus, pelo contrário. É um lugar onde somos levados a um aprendizado que fará toda a diferença em nossa história. Momentos em que tomamos nossas maiores e melhores decisões. A gente fica orando por tranquilidade. A gente não deve buscar a intranquilidade. Mas precisamos aprender com ela e não desprezá-la. Como um lugar de desesperança, a situação de deserto dá medo. Mas com uma convicção de que Deus nos vê, podemos olhar para esse deserto como uma oportunidade. Uma oportunidade de que Deus vê aquele que ninguém mais vê. Deus vê aquilo que ninguém mais sabe. Deus vê a aflição pessoal do aflito. Na maior parte do tempo, nossas aflições não são causadas pelos problemas desse mundo. Mas na maior parte do tempo, nossas aflições são causadas porque perdemos de vista a certeza de que Deus nos vê. Deixamos que problemas sejam maiores do que Deus diante de nós. Deixamos que as nossas emoções e sentimentos e ideias criem sombras
que nos impedem de ver o que Deus vê. Não importa onde você nasceu, não importa a sua profissão, não importa a sua história, Deus te vê. Pessoalmente. Pessoalmente. Ele não precisava ver. E qual é a diferença dessa mensagem com a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade coloca Deus como servo e o obriga a fazer coisas. Mas o que nós temos aqui é um Deus que decidiu fazer por amor. Porque é soberano o Senhor, não servo. Ele faz por amor. O Salmo 139, versículo 16, o salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus te vê. Ele sabe o que está acontecendo. Quando Eurípides escreve a trilogia, e ele está escrevendo o trecho sobre Helena, ele vai dizer: os caminhos de Deus são complexos e é difícil predizê-los. Ele move as peças e, de alguma maneira, elas ficam em ordem. Não parece que vai dar certo. Não parece. Agora, no final desse mês, eu completo 17 anos pastoreando essa igreja. 18 que cheguei aqui. Quem acompanhou a história lá, não parecia que ia dar certo. Não parecia que ia dar certo. Eu me lembro de uma oração que fiz lá em casa, dizendo assim: Deus, o Senhor não está vendo isso? E eu disse assim para Deus, na minha arrogância: para que o Senhor me trouxe para cá? Eu já tinha meus problemas lá, para que o problema dos outros? Não era nem meu problema. Eu já tinha as carnalidades para ter que tratar lá na outra igreja, para que arrumar uma confusão dessa? Estava brigando com Deus. Trouxe meus filhos pequenos para esse ambiente. Briguei com Deus. E eu não ouvi literalmente. Mas Deus diz assim: você não falou que eu poderia te usar do jeito que eu quisesse? E antes de terminar aquela oração, Deus confrontou o meu coração. Eu estou vendo. Eu vou te usar do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Onde eu quero, não onde você quer. Sim, Senhor, pedi perdão a Deus. A gente não entende tudo. Naquele dia, eu não achava que fosse dar certo pastorear essa igreja, porque eu não vim para cá diretamente para isso. E já estava fazendo mala para ir embora. Pronto para ir embora. E como ele fez com Agar, ele disse assim: não, fica. Fica. Para vocês entenderem como, nesses momentos, ou a gente confia em nós ou confiamos em Deus, quando eu apresentei, quando a igreja me convidou para pastoreá-la mesmo, depois daquela situação inicial, eu apresentei um projeto de ministério para a igreja para 3 anos. E disse assim: no final de 3 anos eu vou avaliar se essa igreja é pastoreável. Porque os 3 pastores anteriores a mim tinham dividido a igreja 4 vezes. E eu não queria isso na minha história. Eu não sei se essa igreja é pastoreável. Em 3 anos eu vou avaliar se é possível pastorear ou não a igreja. Depois do 2º ano, Deus mudou a história de tal maneira que aquela ideia de formar um colegiado só depois de 3 anos aconteceu antes. E no 2º ano, sentamos para começar a conversar com o pastor Paulo e a Aline, e aí a igreja juntos, e antes de completar os 3 anos, o Paulo chegou. Deus está vendo aquilo que a gente não vê, porque Ele tem nas suas mãos a nossa história. E a gente pode descansar nisso. Pode descansar nisso. Eu quero orar com os irmãos. Os irmãos da música podem subir. Deserto, como metáfora, é um lugar de desesperança. Mas é um lugar onde Deus te vê. E E há, como metáfora, muitos tipos de desertos que nós enfrentamos. Muitos tipos. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei que Deus sabe, que Deus vê e que você pode confiar inteiramente nele. Então, curva a sua cabeça. Se no meio das suas lutas e provações você tem murmurado e reclamado, Deus, por que comigo? Por que não é assim? Por que não é assado? Vai ao Senhor agora e diz, Deus, me perdoa. Porque eu tenho me esquecido de que o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Porque o Senhor tem planos muito claros para a minha vida. Peça perdão ao Senhor se você tem lutado contra a vontade dEle. E a vontade dEle nesse momento talvez não seja aquilo que você quer, mas é aquilo que Ele tem para a sua vida. Então coloca a sua vida nas mãos dEle e acalma o seu coração. Senhor Deus, nem sempre o nosso caminho é exatamente aquilo que gostaríamos que fosse. Mas não haverá um dia sem que o nosso caminho esteja debaixo do seu plano. Tantas situações que enfrentamos que parece que ninguém se importa, mas o Senhor se importa. O Senhor se importa com cada um de nós. E queremos te louvar por isso neste momento. Te agradecer, porque o Senhor se importa. O Senhor nos conhece pelo nosso nome. Conhece a nossa história. E o Senhor é o único que já conhece o nosso futuro. Renova em nós uma confiança em Ti necessária para todos os dias vivemos sob sua direção. Vivemos em comunhão com o Senhor, mas como adoradores que podem expressar da sua bondade. No nome de Jesus. Amém.